Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
Hoje, o Felipe Moura Brasil vai trazer para a gente detalhes, né, sobre o plano de governo do PT, especialmente nomes que todo mundo conhece da história e muitas vezes ligado à corrupção, né, do partido, e também sobre os militares e a forma com que eles têm ficado calados ao longo dos anos sobre urnas eletrônicas e agora decidiram se pronunciar. Felipe, bom dia.
Salve, salve, Carol, bom dia, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, vamos com tudo para mais uma semana.
Bom, Felipe, vamos começar falando sobre o ex-ministro José Dirceu, que parece que está bem presente na campanha do ex-presidente Lula, né?
Exatamente, eu queria aproveitar essa matéria do Jornal Globo nesse fim de semana para mostrar como ela é um desdobramento do meu artigo, publicado no Estadão na semana passada, Os Bons Companheiros de Bolsonaro e Lula. Esse foi o título, para quem quiser procurar, está disponível inclusive no site do Estadão, em que eu fazia uma analogia com o filme Os Bons Companheiros, o clássico do filme de mafioso, do Martin Scorsese. Falei ali da morte também do ator Ray Liotta, e fiz uma comparação entre o silêncio do Fabrício Queiroz, que foi apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como operador do Flávio Bolsonaro, e o silêncio de João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, e José Dirceu, ex-ministro do PT. Agora o Fabrício Queiroz quer ser candidato a deputado federal. Então ele, que acabou contribuindo dentro de um segmento da sociedade para a mancha do bolsonarismo, ele quer ter uma atuação mais ostensiva. O Dirceu e o Vacari, eles atuam nos bastidores, e eu estava apontando justamente isso, que o estrategista José Dirceu, usei essa palavra, segue atuando nos bastidores da campanha do Lula. Mesmo condenado, não só no Mensalão, quando cumpriu pena, mas também no Petrolão, quer dizer, no âmbito da Operação Lava Jato. Aliás, teve uma condenação até no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, quer dizer, ele teve em primeira instância, em segunda instância, e o STJ ainda manteve a condenação. O Dirceu recebeu mais de 15 milhões de reais de propina e lavou mais de 10 milhões de reais, de acordo com os documentos do processo em que teve essa condenação mantida pela quinta turma do STJ, com a pena fixada em 27 anos e um mês de prisão. Ainda tem outro caso aí que está correndo e no qual ele também responde em liberdade. E o Lula finge até hoje que o Petrolão não existiu. Então agora a matéria está lá dizendo exatamente isso, né? Que o Dirceu tenta se manter discreto, que ele sabe que se ele aparece de uma maneira mais ostensiva, ele pode prejudicar. A reportagem, inclusive, manda perguntas para ele responder. Ele não responde, porque qualquer declaração que ele dê nesse sentido pode repercutir mal e respingar na popularidade do Lula, embora, esse que é um ponto importante para a gente abordar, exista uma tolerância imensa da, não digo da sociedade inteira, mas de uma parcela significativa do eleitorado, dado o resultado das pesquisas, com aqueles que cometeram crimes, de acordo com tudo aquilo que foi apurado pelos investigadores e confirmado pelas instâncias judiciais. Então ele está lá recomendando, por exemplo, que o Geraldo Alckmin atue para tentar trazer maior popularidade, quer dizer, na verdade, para reduzir o desgaste do Lula com o agronegócio, que o Alckmin se dedique a agendas com pequenos e médios produtores rurais e empresários do interior de São Paulo e do Centro-Oeste. Aliás, hoje também tem uma matéria da Folha mostrando justamente que, apesar do Alckmin, o agronegócio resiste ao Lula e comemora ali os ganhos obtidos com o Bolsonaro, os privilégios, evidentemente, que esse setor está tendo. Várias dessas medidas são questionáveis. Tem a questão da legislação, tem a boiada que o Ricardo Salles queria passar, você tem aí o crédito ao setor aumentando também, e aí você pode ter discussões orçamentárias sobre esse limite, se é realmente imprescindível que isso ocorra, se há outros setores que podem ser mais bem abastecidos, mas a gente sabe que Jair Bolsonaro quer manter o apoio do agronegócio, e que o agronegócio está disposto, inclusive, a investir na campanha do Bolsonaro. Não é evidentemente, um segmento homogêneo, há divergências internas, mas, em boa parte, existe esse apoio ao bolsonarismo, e você tem, inclusive, muitos empresários que defendem também a posse e, eventualmente, até o porte de armas, né, nessas regiões aí, onde muitas vezes a polícia fica distante, onde eles querem ter a defesa da propriedade contra invasões, etc. Então, Dirceu está tentando reduzir a resistência e o eventual desgaste do Lula nesse setor. Ele está acompanhando de perto as negociações com os estados. Tem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, um impasse na disputa pela vaga no Senado. Você tem o Alessandro Molon, do PSB, que tem um vínculo histórico com o PT, e o André Siciliano, que é do PT. O André Siciliano, que ficou conhecido como presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que pontua muito mal, né? O Molon está na frente. Essa disputa é uma disputa que envergonha o Rio de Janeiro, porque o resultado é Romário, Marcelo Crivella, André Siciliano, Cabo Daciolo, né? Em brincadeiras internas que eu já ouvi e das quais já participei, a gente tende a acreditar que o Daciolo parece até são ali, de uma maneira... porque o Daciolo ficou conhecido como aquele candidato pitoresco na eleição presidencial passada, né? E muitas vezes, dentro dessa disputa aí pela vaga do Senado no Rio de Janeiro, ele parece o mais normal ali em termos de comportamento, né? Então, o Dirceu está atuando para tentar resolver esses impasses. Tem um impasse em São Paulo também, onde o Márcio França ainda está na disputa pelo governo, embora o Fernando Haddad esteja na frente. Aí o Márcio França poderia ser o pré-candidato ao Senado. Dirceu, portanto, jamais criticado pelo próprio Lula, jamais criticado pelo próprio petismo, pelo contrário, exaltado como guerreiro do povo brasileiro, mesmo com todos os crimes cometidos, de acordo com as denúncias e com as condenações, ele articula, ele volta ao poder em eventual cenário de Lula sendo eleito novamente. E o povo não está nem aí, o povo que nesse momento tem a intenção de voto no Lula, assim como os bolsonaristas estão nem aí, com o caso do Fabrício Queiroz, e aí tudo vira uma grande comparação de o tamanho dos números em relação à roubalheira em estatais, em gabinetes. É um período de trevas que a gente está vivendo no Brasil em relação à moralidade pública. E a presença do José Dirceu é um sintoma disso.
Queria te ouvir também sobre a importância da lei de acesso à informação, porque foi por meio dela que a Folha conseguiu questionar os militares sobre todas as dúvidas que eles teriam sobre o processo eleitoral no Brasil nos últimos anos.
A importância é fundamental da lei de acesso à informação, que lamentavelmente foi... vamos dizer assim, bloqueada, ficou repleta de gambiarras, de puxadinhos para que as devidas informações e os devidos dados não fossem fornecidos, principalmente para a imprensa, quando ela cobra, durante o governo Bolsonaro, que abusa da falta de transparência. Os últimos governos do Brasil, eles todos pecaram pela falta de transparência. O bolsonarismo, ele está consolidando isso quando, na verdade, ele veio para supostamente mudar tudo isso que aí estava. E agora a gente até ironiza em outros casos, porque foram tantos sigilos impostos durante 100 anos em todos aqueles assuntos que eram sensíveis e podiam gerar um desgaste para o presidente, que agora, quando o Paulo Guedes fala lá em congelar preço, eu ironizo, que só falta botar aí um sigilo de 100 anos sobre os preços dos supermercados. Então... é fundamental que a lei de acesso à informação funcione da maneira para a qual ela foi criada, que é para que o governo preste contas à sociedade, mostrando todo o dinheiro que é gasto, mostrando toda a atuação daqueles grupos que têm poder ou que têm influência sobre o poder, o que, que eles estão fazendo, que nada fique sem registro oficial, porque são cargos públicos. E, no entanto, o Brasil é comandado dessa maneira patrimonialista, com essa indistinção entre aquilo que é público e que é privado, como se o governo, as instituições, os partidos, todos estivessem comandando empresas privadas, suas próprias casas, suas próprias propriedades. Não, aquilo tudo é erguido com o dinheiro do povo, com o dinheiro dos impostos. Então, a Folha mostrou aí né, que ela pediu ao Ministério da Defesa a lista de todos os questionamentos das Forças Armadas ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, sobre as eleições desde 1996, o ano de lançamento das urnas eletrônicas. E olha a resposta: não foram encontrados questionamentos feitos por este Ministério ao TSE antes de 2021-2022, versando sobre o sistema eleitoral. O TSE confirmou que não recebeu contribuições anteriores a 2021 do Ministério da Defesa, a fim de aperfeiçoamento do processo eleitoral informatizado. O que, que isso quer dizer? Que os militares, durante 25 anos, jamais desconfiaram das urnas eletrônicas. E agora que nós estamos aqui, em 13 de junho, e o primeiro turno das eleições é logo ali em outubro, faltam poucos meses, e o candidato que colocou mais militares no seu próprio governo, que estabeleceu portaria que dá o teto duplex para eles ganharem parte deles acima do teto constitucional, tem militar aí ganhando mais de R$70 mil por mês, aí agora que esse candidato está com risco de ser derrotado, eles vão e abarcam e encampam essas manipulações, essas ameaças, esse golpismo bolsonarista que fica no ar, no mínimo. A gente não sabe tudo o que vai acontecer, embora assim, o cenário fique bastante claro que o tumulto está sendo devidamente preparado. E a gente tem o exemplo recente da invasão do Capitólio nos Estados Unidos, quando o Trump ficou insistindo nessa alegação de fraude, etc. Que lá é até o contrário, né? Que a maior alegação é sobre o voto em correspondência, portanto impresso, mas o que importa é a narrativa de ter sido uma eleição roubada. Então, os militares estão atuando de uma maneira a reforçar essas narrativas, assim como o ministro indicado pelo Bolsonaro para o STF, o Cássio Nunes Marques, ao derrubar a cassação do Fernando Francischini, que estava atacando as urnas eletrônicas, também dá margem ali para a narrativa bolsonarista, para o Bolsonaro posar de perseguido pelo Supremo Tribunal Federal. Ele tem várias frentes de atuação encorpando toda essa narrativa. E, inclusive, nesse fim de semana, no dia 10, né, dias atrás, acho que foi sexta-feira, houve um ofício encaminhado ao TSE em que o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, disse que os militares que foram convidados ali para compor a Comissão de Transparência das Eleições, a CTE, não estão contentes com o tratamento recebido. Está lá um trechinho. Até o momento, reitero, as Forças Armadas não se sentem devidamente prestigiadas por atenderem ao honroso convite do TSE para integrar a CTE. Ora, não está prestigiado porque queria que eu até analisei aqui na coluna, né, que não eram questionamentos, eram acusações num dos ofícios encaminhados pelos militares para o TSE, e elas foram rebatidas, elas foram devidamente refutadas. A turma ali do ministro Luiz Edson Fachin mostrou que os militares estavam usando conceitos errados, estavam com uma compreensão absolutamente equivocada do sistema eleitoral, e aquilo foi devidamente contra-argumentado com base na realidade. Aí eles posam de vítimas, de coitadinhos, que é o oposto dessa coragem, da valentia, da força que os militares querem mostrar, querem parecer que têm, como Jair Bolsonaro faz. Ora, quando você é devidamente refutado com base na realidade, você reconhece aquele. Você não pode assim, não estou me sentindo devidamente prestigiado, vocês pegaram pesado comigo, não estão me dando oportunidade. Isso é tudo conversa fiada. É narrativa para ser jogada no grupo de WhatsApp da rede bolsonarista para dizer, olha, o TSE não está deixando os militares participar. Aí depois vão dar um resultado aí contrário ao Bolsonaro, porque ninguém deixou nada. Então, assim, todo esse caldo está sendo preparado e antes não havia preocupação nenhuma. Só que os militares conseguiram aí muitas boquinhas, algumas boquinhas com salário redobrado, e parece que eles gostaram, parece que eles estão com medo de perder. Aliás, só para concluir, e com perdão já da extensão, tem o livro do jornalista Guilherme Amado, Sem Máscara, que mostra que Jair Bolsonaro demitiu o ex-ministro da Defesa, o Azevedo Silva, quando ele se recusou a colocar o exército nas ruas para abrir as lojas, abrir os estados e municípios, porque os governadores e prefeitos fecharam tudo E aí tem lá a declaração do Bolsonaro numa reunião de bastidor com o Dias Toffoli contando isso. Então eu queria abrir, tentar manter o emprego, a economia funcionando, porque ele sabia, Jair Bolsonaro, que eventuais reduções aí dos indicadores poderiam prejudicar a sua reeleição. Essa era a grande preocupação dele. Ele estava disposto a botar o exército na rua para enfrentar o governador, que ele culpa, como se não tivesse um vírus circulando sem a presença, né, sem a vacinação acelerada, porque ele não investiu na vacinação desde o começo. E aí o comandante, portanto, o ministro da Defesa, que tem ali a ascendência sobre os comandos da aeronáutica, da marinha, do exército, ele se recusou a fazer um golpe desse, e o Bolsonaro botou ele na rua. Então eu entendo também que há outros militares aí que têm o receio de perder a boquinha e fazem aquilo que o Jair Bolsonaro quer. É claro que eles têm um interesse, eles também têm uma ascendência sobre o Bolsonaro, poderão ter sobre o próximo governo, vamos ver como é que vai ficar essa relação de forças, mas no momento eles estão encampando aquilo que eles nunca encamparam antes, e é claro que isso é degradante.
Tá aí Felipe Moura Brasil, volta amanhã para analisar mais essa semana, e claro, né, quanto mais a gente avança no calendário, mais as movimentações políticas também são foco aqui da nossa coluna. Obrigada, Felipe, até amanhã.
Muito obrigado, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, até amanhã, um grande abraço, tchau.